Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Testando. Sabia que alguém dá risada, né? Além do futebol, do frio, você tem um quarto F que você venceu. É a fé. Diga pro seu irmão, a sua fé venceu. Se você quer saber outro resultado, o Brasil ganha de 3-1, tá bom? Porque, O Brasil ganhou, foi um jogo do Peru, mas ao final fizemos 11 gols, fizemos 8 gols do Peru só em 2 jogos, certo? Mas a tua vida não é um placar. A tua vida não se define pelos números de um resultado. A tua vida tem uma vitória. Eu trouxe aqui alguns slides, mas na hora que eu vi falando aqui de Bethesda, eu falei, vai ser esse. Né? Eu nunca sei o que nós vamos falar, porque você também, quando começa a falar do Senhor, você sabe que tem um mover na tua vida. E alguma coisa começa a se mover no seu interior. E o que é importante é você se mover e deixar a unção governar você. Se a unção não governa você, a deformação vai governar você. Por isso, nós temos que ficar na unção. Nós temos que deixar que o fluir aconteça em nossa vida. As pessoas pensam assim, eu sou um homem de decisão. Eu não decido nada. Tudo está fluindo em nome de Jesus. Quando você deixa as coisas fluírem na sua vida, você não precisa nem mesmo decidir. A tua única decisão é o fluir. Diga para o teu irmão, deixa fluir. Às vezes nós estamos acostumados a fluir, mas tomar tantas decisões. Mas hoje é tempo de vitória. A vitória de Bethesda. Talvez vocês estejam familiarizados com essa história de Bethesda. Em João capítulo 5, Jesus, ele entra num lugar. E aquele lugar é um lugar de muita expectativa. João capítulo 5, o versículo 1 fala do contexto que existia naquele momento. E esse contexto era justamente um contexto de festa. Fala que havia uma festa. Se você quiser abrir a sua Bíblia digital, Deus deu para Moisés as tábuas e para nós os tablets. Por isso, Moisés ficou 40 dias nas tábuas e você em 4 minutos pode baixar a sua versão. Não vou falar aqui da Bíblia Apostólica, mas você pode usar aqui justamente o que você quiser, certo? Mas se quiser esses comentários, inclusive os slides, na Bíblia Apostólica Digital, você os terá. Em João 5, ele fala que havia em Jerusalém. Jesus subiu para a festa dos judeus. Foi para Jerusalém. E havia ali a porta das ovelhas, um tanque chamado Bethesda, que tem 5 pavilhões. Então, um ambiente que você tinha festa, que você tinha Jerusalém, que você tinha ovelhas, que você tinha piscina. Bethesda significa, Beit em hebraico significa casa, Hesed significa graça. Bethesda, Beit Hesed, é a casa da graça, a casa da misericórdia, a casa da ajuda. Então que legal, Jerusalém, festa, vamos lá, ajuda, aqui vai ser uma piscina. Né? Todo mundo gosta de piscina, certo? No frio aquecida. Né? Estamos lá na piscina, chega naquele lugar o que havia. Havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse. Porque um anjo descia em certo tempo e agitava. E o primeiro que entrava no tanque, aqui se descobriu a fila do INSS com a senha. Tinha o primeiro que tivesse a senha, esse era curado. E havia ali um homem que estava há quanto tempo? 38 anos. Então a primeira coisa para você construir a sua vitória, você começa a entender, né? Eu estou me sentindo aqui em Wimbledon, olha para cá. Jogo de tênis aqui. Mas olha todos vocês aqui. Mas aquele homem estava há 38 anos. E quando você começa a construir a tua vitória, começa a entender o que significa na Bíblia cada um desses números. 38 era justamente o tempo que o povo ficou fazendo o quê? Dando voltas no deserto. Um caminho que hoje de avião você faz em 40 minutos. O povo levou 38 anos. Um caminho que você a pé faria no máximo em 3 meses. O povo levou 38 anos. Só pode ser com a ajuda de Deus. Só Deus fez o povo dando volta, 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 volta. E assim como aquele povo ficou 38 anos sem sair do lugar, né? Já vi esse cacto antes, né? Eu já conheço esse montinho aqui. Dando voltas naquele lugar. Esse homem é figura de Israel. Esse homem é figura daquele que está esperando e não está conquistando. Mas você hoje pode construir a sua vitória. A vitória da fé pode ser construída. E a sua vitória, eu disse aqui que não é um placar, mas a tua vitória é algo que você vai construir. Declara comigo, eu vou construir a minha vitória. Quando você declara e profetiza aquilo que você quer, então algo começa a acontecer no seu interior. Você precisa aprender a construir a sua vitória. Agora, aquele homem 38 anos, esperando que alguma coisa aconteça. O que será que você está esperando que aconteça na sua vida? O que por 38 anos você está ali esperando, dando voltas na sua vida, sem que você enxergue o próximo passo? Se o próximo passo for o mesmo, então ele não é um próximo passo. Se o próximo passo não te leva para uma direção diferente, ele não é o próximo passo, ele é o mesmo passo. Alguns pensam assim, né? Vamos dar um passo atrás para depois dar outro à frente. Ah, isso não está na Bíblia. Isso é balé, né? Um passo atrás, um passo à frente. Para dança pode valer. Mas você vai entender que o seu próximo passo em direção à sua vitória é aquilo que você constrói. Você precisa construir um próximo passo. E para você construir esse passo, a primeira coisa que você tem que fazer é enxergar ajuda. Pode avançar. A vitória de Betesda começa a ser construída quando você enxerga a ajuda. Aquele homem, ele era paralítico, mas ele não era cego. Mas ele deu uma de cego. Jesus chega até aquele homem, 38 anos. Jesus sabia que ele estava desse jeito e perguntou para ele, queres ser curado? Porque no meio daquela multidão, Jesus escolheu apenas uma pessoa. Uma única pessoa. Se fosse uma campanha de hoje, né? Ia passar um manto. Fazer um barulho qualquer. A maneira como Jesus fazia milagres é muito diferente da maneira de hoje. O primeiro milagre de Jesus, qual foi? Transformou? Ele nem orou. Aqui Jesus, né? Esse Jesus não é de Deus. Como é que Jesus, ele vai no lugar para multiplicar o vinho? Que eticamente seria aqui. Será que está correto fazer isso, Jesus? O senhor quer multiplicar o vinho? Ele multiplicou água em vinho, garantiu aquela festa, mas nem fez oração. Ele simplesmente chegou a água de um lado e falou, pegue essa água e envie para o dono da festa do outro lado. A água saiu do ponto A e chegou até o ponto B. E não era pouca água. Ali uns 6 galões de água, com mais ou menos 80 litros cada um, quase 500 litros de vinho. Saiu de um lugar, mandou para o outro, saiu do lugar aqui, era água. Chegou ali, era vinho. E a oração? Não teve oração. Onde aconteceu o milagre? O milagre aconteceu no envio. Ele disse, vai, faz, leva. Essa é a dinâmica do Espírito sobre a sua vida. Começa a ter um mover aqui. Começa a sentir o mover que vai acontecer hoje na sua vida. Começa a construir a sua vitória. Deixa que as águas se movimentem no seu interior. Há um mover aqui neste lugar. E esse mover vai trazer a você o resultado que você precisa. O Senhor quer começar a mover na tua vida. Ele não fez oração. Como é que seria hoje aquele milagre, né? Pegariam as águas, vamos chamar aqui o grande homem de Deus, 1,95m de altura, vai fazer uma oração. Que oração você faria? Espírito das uvas vermelhas. Espírito filtrante, venha sobre essas águas. Poderes corantes. Jesus não fez oração. Ele tinha autoridade na palavra. E esse altar, como foi dito, ele tem autoridade na palavra. E essa palavra hoje vai trazer mover na tua vida. E o mover que vai trazer na sua vida é um mover de ajuda. Enxerga a ajuda. O homem não era cego. Mas Jesus fala assim: queres ser curado? Qual era a resposta tão simples? Sim. Mas não foi o que ele respondeu. A palavra diz que o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. Mas nós escolhemos falar muitas coisas. Escolhemos dar muitas voltas. 38 anos dando voltas. É a sua linguagem que tem que parar de dar voltas. A sua linguagem tem que ser mais direta. A sua linguagem tem que ser específica. Você está diante do altar de Deus. Existe poder nesse lugar. Você vai pedir e você vai receber. Quanto mais direto for o seu pedir, mais específico vai ser o seu receber. Há pessoas que não têm nada específico para dizer. Eu não gosto de dizer qualquer coisa ou tanto faz. Eu não respondo tanto faz, qualquer coisa. Não. Você quer comer alguma coisa?
Qualquer coisa.
Vou te servir então um peru. Não fale qualquer coisa. Quero comer alguma coisa? Sim. Bife à parmegiana com molho caseiro. Você tem que ter na sua vida uma definição. Quanto mais definição você tiver, mais resultados você vai ter e você vai construir a sua vitória. A sua vitória começa a ser construída quando você enxerga a ajuda e toma posse da ajuda. E aquele homem respondeu: queres ser curado? Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu vou, vem um corintiano antes de mim. Alguém desceu antes dele. Quando ele está para chegar no momento dele, aquele homem ia morrer de ansiedade. 38 anos esperando que alguma coisa aconteça. Jesus estava diante dele. Perguntou: queres ser curado? Resposta: não tenho ninguém. A mentira que você está diante de Jesus, essa é a verdade. E a mentira que você não tem ninguém. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Onde houver dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estarei. Quando você vem aqui na casa do Senhor, você não ganha só 3 anos. Você ganha a multiplicação de 3 vezes. Onde houver 2 ou 3, ele está ali no meio. Se houver 20 ou 30, ele está 10 vezes mais. Se houver 200 ou 300 em meu nome, ele está 100 vezes mais. Quando nos reunimos, nós ganhamos a multiplicação da presença de Deus. Aproveita a presença de Deus que está multiplicada hoje nesse lugar. A presença de Deus que vai fazer diferença na sua vida. O mover de Deus que vai trazer a você ajuda. E se você enxergou ajuda, começa a tomar posse da ajuda. Porque a mão do Senhor está estendida a você. Queres ser curado? Aleluia. O mover começa na sua concordância. A Bíblia diz que se 2 de vós concordarem em qualquer coisa que vai acontecer, vai ser feito. Ah, só concordar com o outro vai acontecer? Já não concordou com o princípio da concordância. Teu problema é mais sério. Você precisa concordar. Praticar a concordância. Queres ser curado? Enxerga ajuda aqui nesse altar. Tem ajuda hoje para você. Tem palavra profética hoje sobre a sua vida. Tem liberação do poder de Deus aqui nesse lugar. Tem tudo o que você precisa. Tem a ajuda que você precisa. Aquilo que você pensou, o Senhor pensou antes. Ele entrou naquele tanque. Ele entrou naquele lugar. Ele invadiu aquele ambiente. Aquele ambiente era de festa, mas de frustração. Tem muito F aí hoje, hein? Futebol frio. Fé, festa, frustração. O que mais tinha? Feriado. Feriado que você perdeu, né? 9 de julho a gente perdeu. Mas virou feriado. frustração. O Brasil perdeu, São Paulo perdeu a guerra, mas virou feriado. Frustração. Mas Jesus entrou. Jesus está invadindo o teu ambiente de falência. Ele está invadindo o teu ambiente de miséria. Ele está invadindo o teu ambiente perguntando para você diretamente. Você quer ser curado? A tua resposta é sim. Eu recebo ajuda. Existe ajuda aqui nesse altar. Existe ajuda aqui para você. Existe ajuda aqui nessa família. Eu vi, eu acho que 4 ou 5 vezes a palavra família desde que eu cheguei aqui. E glória a Deus que essa família vai te ajudar. Existe ajuda para você. Eu já vim e trouxe visitantes também, certo? Estou vendo aqui o Júnior, glória a Deus. Doraíbe, glória a Deus. É. Bênção. É. Que existe ajuda. Esse lugar é um lugar de ajuda. E a ajuda está aqui nesse altar. E você vai receber ajuda porque você está construindo a sua vitória. Começa a construir a sua vitória sendo aberto para ser ajudado. Quantas pessoas não são abertas para serem ajudadas? Você quer ser, precisa de ajuda? Ah, um pouquinho, alguma coisinha só. Pede tudo, que Jesus tem tudo para você. Não tem limite do lado dele. Não faça limite do teu lado. Vem receber a tua cura. Vem receber direção para a tua vida. Vem receber renovação para os seus dias. Vem receber a alegria de viver. Eu sou um antidepressivo. Tentei ficar deprimido, mas não consegui. Ai, como a vida é triste. Glória a Deus! Porque o Espírito está no seu interior. O Espírito está clamando, Abba, Pai. O Espírito tem poder sobre a sua vida. Você não vai ficar depressivo. Não vai ficar preso numa cama. Não vai ficar 38 anos esperando alguma coisa acontecer. Você vai receber ajuda. Quando existe um problema crônico, é que as pessoas não estão construindo a sua vitória porque não estão recebendo ajuda. Mas você veio hoje aqui nessa condição total, que parecia desfavorável, mas existe ajuda aqui para você. Existe o próximo passo fora desta situação. O próximo passo fora do seu problema familiar. O próximo passo fora da sua situação financeira. Você vai dar um próximo passo, porque Jesus está aqui dizendo, queres ser curado? E a tua resposta é? Aleluia. Ensina esse homem que respondeu ao contrário. Ele não conseguia responder daquilo, mas ele estava preso num certo condicionamento. E a segunda etapa, o segundo passo para você construir a sua vitória é você quebrar os condicionamentos. Porque as pessoas estão presas nos condicionamentos. Porque você só enxerga a solução otimizada naquela vertente que você conhece. O que aquele homem estava enxergando? Ó, Senhor, manda mais anjos. Eu estou aqui há 38 anos. Quando eu vou, vai alguém antes de mim. Eu estou aqui esperando. Se alguém acha que a fila do INSS é ruim, temos aqui 38 anos. Esperando. E tentando otimizar um processo. Qual que é a tua oração? Já recebeu ajuda? Ou você está condicionado? Senhor, eu estou aqui em Bethesda. Eu ordeno mais 5 anjos agora. Aí você reduz a fila. Senhor, eu quero estar na ponta da piscina. Me põe naquela ponta, Senhor. É tudo que eu preciso. Eu quero a ponta daquela piscina. Eu quero ser o primeiro. Quantas orações estamos fazendo dentro da caixa? Quantas orações estamos fazendo condicionados a uma solução? Você só está enxergando uma solução. Mas se o seu problema tem apenas uma solução, não. O seu problema tem muitas soluções. Para Deus, não há impossíveis em todas as suas promessas. Se você tem uma promessa, você tem um próximo passo. Ele é o Deus que cura. Ele vai curar a sua vida hoje. Você está aqui e há um mover nesse lugar. Ele não precisa do mover daquelas águas. Ele vai mover a palavra dele dentro de você. Ele vai mover a sua fé no seu interior. Ele vai mover coisas dentro de você. Deixa esse mover acontecer dentro de você. Como é que começa o livro de Gênesis? O Espírito se movia sobre as águas. A palavra Espírito em hebraico é Ruach. Vamos repetir? Ruach. Você começa num fricativo e termina num palatal. Ruach. Você não sabe o que é fricativo, tudo bem. Palatal você sabe, certo? Céu da sua boca. Ruach. A palavra rua, que é espírito, é a palavra vento. O vento está pairando sobre as águas. Aquele vento sobre as águas, disse Deus, haja luz. O que é isso? Vento move as águas e gera luz. Esse é o princípio de uma usina hidrelétrica. Isso foi descoberto há 150 anos atrás. Está na Bíblia há mais de 5 mil anos. O mover das águas vai gerar luz. Deus está movendo na tua vida. Deixa as águas se mover no seu interior. Deixa o poder do Espírito se mover no seu interior. Deixa se mover acontecer na sua vida. E você está quebrando os seus condicionamentos. Porque Jesus não queria mais anjos. Não queria outra situação. Ele tinha uma outra ordem para ele. Qual foi a ordem que ele deu para aquele homem? Levanta e anda. Mas ele não conseguia cumprir aquela ordem. Mas você está diante de Jesus. Você já recebeu ajuda. E pela ajuda que você recebeu, você vai reagir a esta ajuda. Você não vai desprezar a ajuda que o Senhor tem dado para você aqui nessa noite. O que aconteceu? Jesus disse para ele, levanta, toma o teu leito e anda. Versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado. Você poderia cumprir essa função, né? Levanta, toma a tua cama e anda. Bom, se eu me levanto, eu não quero tomar minha cama. Levanta, toma a tua cama. Será que eu arrisco abaixar de novo? Se você for Neymar, né? Levanta, toma a tua cama. De calcanhar aqui. A ordem de Jesus parecia difícil de ser cumprida, né? Levanta, toma a tua cama e anda. Mas Jesus, se eu levantar, eu vou tentar andar, mas não complica a minha vida. Mas é você que está complicando a ordem de Jesus na sua vida. Você está quebrando o condicionamento. E agora você está reagindo à palavra que ele está colocando dentro de você. O homem imediatamente se viu curado. A palavra vai produzir em você uma visão a respeito de você mesmo. E essa visão é o resultado que Deus quer. Você vai enxergar em você o resultado que Deus quer. Comece a enxergar em você o resultado que Deus busca. Comece a enxergar em você aquilo que Deus já transformou na sua vida. Comece a enxergar que a tua talha cheia de água está cheia de vinho. Porque ele enviou você para aquele resultado. Eu estou enviando você para um resultado de vitória na sua vida. Eu estou enviando você para fora da mesmice, para fora da rotina, para fora do deserto, para fora da mesma condição que você se encontrava. Você entrou por aqui de um jeito, vai sair transformado, porque Jesus está aqui oferecendo ajuda para você e quebrando todos os seus condicionamentos para sempre. Você está condicionado? Porque a tua necessidade condicionou você. A necessidade condiciona. Mas Deus tem para você propósitos. E propósitos vão libertar a sua vida. Você não está condicionado pelas suas necessidades. Você está liberto para buscar propósitos maiores do Senhor na tua vida. Em cada propósito que você busca, tem um próximo passo para você. Em cada propósito que você tem, o Senhor coloca em você uma outra condição. Você vai enxergar aquela solução. No ano de 2001, a minha esposa ficou grávida. Depois de muitas dificuldades. Nós casamos em 87. Nós queríamos ter 15 filhos, aleluia. Nós cuidávamos de crianças. 2.000 crianças, 3.000 crianças. Ela é uma exímia contadora de história. E a pintora mais perfeita depois de Van Gogh e Picasso. Ela está na sucessão. Ela é incrível, cheia de dons e artes. E nós queríamos muitos filhos, mas não vinha. Mas depois de muitos testes e muitas situações, naquele tempo eu nem sabia que existia banco de sêmen, essas coisas todas não existiam. Mas o médico me fez assinar isso aqui de papel. Eu assinando o papel ali, vamos fazer um teste. Era toda semana teste, irmãos. Que teste, tanto teste? Isso foi no ano de 88, 89. Que tanto teste era esse? Depois eu vim saber que era o meu material sendo exportado. Algum dia encontrarei meus filhos por aí. Quando eu fiz 50 anos, que eu recebi e-mails dizendo, olha, é o último ano aqui para você vir aqui, Madrid, Londres, vários lugares. Venha deixar o seu material. Eu falei, uau. Agora estou com 58, corpinho de 46. Mas eu estava esperando um resultado. Ela ficou grávida. Fizemos uma inseminação, ela ficou grávida. Ela anunciou na igreja, ano 2001. No final do ano, eu vou estar com a minha filha aqui. Depois de 3 meses, aquela gravidez foi interrompida, ela perdeu aquela criança, aquele feto. Na igreja ninguém falava mais nada, né? Nem falava de criança, nem de nada, né? Só quando você encontra uma pessoa, não sabe o que falar. Né? Pior que isso, só encontrar uma pessoa que não está grávida, você fala, quantos meses ela sente 2 quilos? Ninguém tocava no assunto. Era terrível. Ia ficar assim. E o final do ano estava chegando. E chegou o final do ano. Chegou o dia 31 de dezembro de 2001. A nossa solução estava condicionada a um processo. E às 16 horas do dia 31 de dezembro de 2001, tocou o telefone na minha casa e disse, Bispo Alberto, quando fala Bispo Betão, está em casa. Quando fala Bispo Alberto, é encrenca. Alguém pegou minha fichária e botou meu nome, falou, tem alguma coisa aí. E era um hospital dizendo, há uma pessoa que deu entrada no hospital aqui no dia 29 de dezembro. E teve uma criança. Agora, dia 31, ela vai ter alta. Ela disse que essa criança é para você. Eu falei, mas que história é essa? E essa história estava ligada a que eu ia, todas as segundas-feiras, eu ia no albergue do Reduto Jacareí. E eu dava ali aulas, palestras, montava um PowerPoint, levava o projetor, ensinava 700 pessoas que eram moradoras de rua, ensinava justamente sobre liderança, sobre criatividade, sobre motivação, sobre os 5 passos, tudo aquilo que eu falo, eu estava lá colocando. E as pessoas falavam assim, Bispo, elas não entendem nada que você está falando. Quem não entende é você. Nas ruas de São Paulo, médicos, advogados, coisas incríveis. E comecei toda semana lá. Uma semana eu tinha voltado de Israel, comprado um casaco de couro, bem quentinho, estava muito frio, e tinha na minha frente uma pessoa, um senhor bem assim, idoso, né? Negro, sem dentes, ele olhava para mim assim, com frio, eu tirei meu casaco e dei para ele. Às vezes já falou assim, Bispo, não faz isso, ele vai trocar por drogas. Tá cheio de casaco lá dentro. Eu falei, então para você, 2 cartões amarelos. Primeiro cartão amarelo, se está lá dentro e o frio está aqui fora, traz para cá. E ela me trouxe um casaco, o meu paletó de couro, ficou aquele homem, e eu fiz a minha palestra com um casaco baby look. Trouxe aquele casaco e continuei falando. Aquela história repercutiu. Na semana seguinte, não estava tão frio. Aquele homem estava lá com um casaco que eu dei para ele. Ele disse, Bispo, eu nunca vou trocar esse casaco por nada. Eu nunca recebi um presente na minha vida. Esse é o primeiro presente que eu recebi. Eu vou ficar com esse presente até morrer. E glória a Deus. A história se espalhou e havia uma pessoa ali. com 19 anos de idade, que já estava na segunda gravidez. A mãe dela também estava naquele albergue. Eram 3 gerações nas ruas. E ela disse para a assistente social: eu estou grávida, mas eu quero que essa criança fique nas mãos daquele homem, porque ele é um homem bom. Eu falei para a assistente social: não quero saber disso. Depois vai ter problema com documentação. Eu não quero saber disso. Eu estava condicionado. Mas se você quer receber ajuda, quebre os seus condicionamentos. O telefone tocou, eu fui até o hospital. Chamei a Heloísa, falei: Lô, vou contar uma história para você. Nós fomos sair de Manaus na Lapa, fomos até o Tatuapé, em frente ao lugar onde nós tínhamos a igreja, onde recebíamos milhares de crianças. Almoçamos no Vera Cruz, né? Era quase um jantar, já eram 5 da tarde. Eu falei: Elô, nós vamos buscar a nossa filha. E fomos até o hospital na Zona Leste. E eu peguei a Sofia, com 2 dias de vida. Ela vinha daqui até aqui, desse tamanhinho. A hora que eu peguei a Sofia, eu senti alguém colocando um casaco nas minhas costas. Deus estava me abençoando. Deus estava me recompensando. Não existe nada que você faça que o Senhor não tenha retorno na tua vida. Não existe nada que Ele tenha pedido a você como solução que você não receba. E saiba que você deu o próximo passo. Existe ajuda para você. Está ali a Sofia, com 17 anos de idade, querida e maravilhosa. Fica de pé aí. Dá um alô para todo mundo aí. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque eu resolvi quebrar condicionamentos. Porque eu recebi ajuda. Você pode receber ajuda. Você pode quebrar condicionamentos. Você não vai buscar a solução daquela situação religiosa em que você se encontra. Mas você vai fazer o que ele falou. Levanta. Toma tua cama. Ai, mas eu vou abaixar de novo ou não? Eu vou levantar. Ele se viu curado. Ele se enxergou curado. Começa a enxergar você sem essa limitação. Começa a enxergar você sem este problema. Por que este é o seu problema? Ou qual é o seu problema? As pessoas não se enxergam livres do problema porque elas estão tratando o problema errado. Qual é o seu problema? Meu problema é que meu vizinho... Então é o teu vizinho, não é você. Qual é o seu problema? Ah, meu problema é que meu pai... Então é o seu pai, não é você. Qual é o seu problema? Ah, meu problema é que é meu filho. Então é o teu filho, não é você. Qual é o seu problema? O teu único problema é não enxergar o teu problema. Você vai ver que você não tem problema. Há um desafio. Jesus está aqui. Ele diz que não há impossíveis. Nós pegamos a Sofia com 2 dias de vida. Estava tudo fechado, não tinha nem lugar para comprar fralda, comprar nada. Ela foi para a igreja e ficou no cesto de primícias. Envolvida nos panos. E ela, e a Heloísa falou assim: eu disse para vocês que eu estaria aqui no final do ano com a minha filha. Está aqui a minha filha. Uau, foi um momento incrível. Porque Deus cumpre as suas promessas. Você não sabe como. Não é da maneira que você pensou. Não é no condicionamento que você estabeleceu. Mas você recebeu ajuda e você venceu os condicionamentos. Então você está preparado para o terceiro passo, para construir a sua vitória. Celebre a sua soberania. Qual foi o primeiro passo? Enxergar ajuda. O segundo passo, quebrar os condicionamentos. O terceiro passo, celebrar a tua soberania. Ele disse: levanta, toma tua cama e anda. Por que era importante tomar a cama? Não era só levantar e andar. Porque por 38 anos, aquela cama carregou aquele homem. Mas agora é o tempo da reversão. Eu estou profetizando na tua vida o tempo da reversão. Está chegando reversão nesse lugar. Está chegando reversão para o seu futuro. Você está revertendo sinais da sua vida, revertendo situações de gerações da sua vida. Você vai viver reversão. Levanta, toma a tua cama. Por que toma a tua cama? Porque você nunca mais vai voltar para ela. Você nunca mais vai voltar na situação que você estava. Se você enxergou ajuda, se você quebrou condicionamentos, comece a celebrar a tua soberania. Comece a saber que o Senhor te deu soberania. Você se enxergou curado. E agora eu vou fazer a reversão. Eu vou tomar a minha cama. Eu não vou deixar mais aquela cama contar a história. Quem conta a história sou eu. Você arrumou sua cama hoje? Vai voltar para sua cama daquele jeito? Eu arrumei minha cama hoje, aleluia. Vou voltar para uma cama curada, aleluia. Você está vivendo reversão na tua vida. Aquilo que você deixou, você não vai voltar de novo. Aquilo que ficou para trás, você vai exercer soberania. Tenha reversão na tua vida. Eu posso profetizar muitas reversões aqui. Há reversões de sentimentos acontecendo aqui. Há reversões de sentimentos onde você não vai sair daqui com o mesmo sentimento. Você entrou aqui com raiva, vai sair aqui com amor. Aleluia. Você entrou aqui preocupado, vai sair daqui em paz. Você entrou aqui sem respostas, vai sair daqui com soluções, porque você enxergou ajuda, porque você quebrou condicionamentos, e agora você vai celebrar a sua soberania. Aleluia. Nós não somos grandes celebridades, mas podemos ser grandes celebradores. Você pode celebrar as coisas na sua vida. Comece a celebrar as coisas da sua vida. E aquele homem, com soberania, pegou a sua cama e começou a andar. Agora tenho a minha cama. Agora sou eu que domino. Agora eu estou no controle. Vai ser assim com a sua vida. Aquilo que te envergonhava vai virar testemunho na tua vida. Aquilo que era fracasso vai virar testemunho de como o Senhor, em reversão, trouxe a você um novo resultado. E a história poderia acabar aí, muito bem, maravilhosa. Só que vieram ali as pessoas, justamente multar aquele homem. Foram multar aquele homem justamente porque ele estava carregando a cama. A religião judaica não permitia que no sábado você carregasse a cama. E se o guarda te parasse, está carregando a cama? Tô mesmo feliz da vida, tô andando. Ah, põe a cama em cima do guarda. Ele estava celebrando. A religião quer cercear a tua soberania. Mas você está livre para celebrar o que Jesus fez na tua vida. Você está livre porque esse ambiente é um lugar de liberdade. Em 1981, eu, meu irmão e mais uma turma de loucos, fizemos louvorzão sem limites. O primeiro louvorzão em 81. E a minha ideia foi jogar papelzinho picado, colocar ali uma luz, era novidade total. Nós pegamos papelzinho picado e jogamos assim, papelzinho. Celebração, foi igual esse papelzinho aí. 81, hein? Olha quanto tempo atrás. Fizemos isso. Na igreja, com luzes. Mas tinha alguém que não gostava, né? Era o zelador. Ah, eu tô sozinho aqui. Seu Suzinho, né? Seu sozinho, né? Seu Luiz. Ah, eu tenho que varrer isso aqui. Ah, eu tenho que arrumar isso aqui. Você vai celebrar a sua vitória com liberdade e soberania. Se fez sujeira, você limpa. Mas você vai ter liberdade para celebrar. Nós vamos orar pela tua liberdade. Nós vamos orar pela tua visão. Nós vamos orar pela quebra de condicionamentos. E você vai sair daqui sabendo que o Senhor te deu vitória em Betesda. Vitória na casa da misericórdia. Vitória na casa da graça. vitória contra aquilo que queriam cercear a tua vida. Eu quero encerrar essa palavra, dando a você a vitória de um sábado definitivo. Aquele homem, ele foi realmente multado pela religião, porque ele estava carregando o seu leito. E os judeus não aceitavam que você fizesse nada no sábado. Sabe que os discípulos estavam quase que traumatizados, né? Jesus, é quinta-feira. A gente pode fazer uma cura agora, Jesus. Eu vou chamar todo mundo aqui, né? Os diáconos se reuniam, né? Ó, Jesus, quinta-feira. Vamos fazer para sexta-feira na hora do almoço. Uma grande conferência. O Senhor cura quem o Senhor quiser. Mas Jesus esperava justo sábado. Jesus, o Senhor não está encrenqueiro demais, não. O Senhor faz questão de curar no sábado. Vai dar maior problema. Vamos começar na segunda-feira. A gente tem todos os dias para curar, fazer milagre. Tem que esperar o sábado. Tinha que esperar o sábado. Porque ele estava mostrando que o sábado não era um dia. O sábado é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo, que está aqui para te trazer um descanso definitivo. Aleluia. Ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Encontrareis descanso para a vossa alma. O sábado é o descanso. O descanso não é um dia. O descanso é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Ele está aqui. Enxerga a ajuda. Quebre os condicionamentos. Celebre a sua soberania. Eu estava no avião, encontrei com uma pessoa, ela disse, Bispo Betão, olha, assisto os teus vídeos, a Escola de Profetas, que maravilha. Pena que o Bispo Betão não guarda o sábado. Eu falei, quer que eu guarde ele aonde? Hã? Bagagem de mão? Despachou? Cabe na cabine? Eu falei, se você quer que Deus guarde o sábado, tudo bem, mas qual que é o horário que Deus observa? Ele está em Greenwich Time, horário de Brasília, ou ele faz horário de Nova York, ou no sábado ele tem que começar lá na Califórnia, terminar na Nova Zelândia e trabalhar 36 horas. O dia de descanso virou 36 horas de fuso horário. O sábado não é um dia. Jesus curou no sábado, porque o sábado era ele. E se você receber Jesus agora na tua vida, você vai encontrar descanso. Eu quero profetizar essas sete verdades da sua vida. Porque em João capítulo 5, depois que ele faz esse milagre, depois que o homem recebe toda essa situação e condenação, Jesus continua falando, escrevendo, profetizando sobre aquele homem coisas muito importantes. E ele fala justamente no versículo 17, meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. O sábado não é um dia. O sábado é uma pessoa. Por isso, Deus é o seu pai sempre. Ele é o seu pai de segunda a segunda. Ele é o seu pai em todo tempo. Ele é o seu pai que colocou em você a marca desse descanso. O teu sábado definitivo. Sabe que ele está trabalhando em você. O Pai está trabalhando em você. Jesus disse que ele, como filho, tinha no Pai um segredo. Eu quero ler esse segredo para você. Porque esse é o segredo dos milagres acontecerem na sua vida. Olha o que ele diz aí no versículo 19. João 5,19. Esse é o último texto que eu vou ler. Ele fala assim. Em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que... vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. O que ele faz? Ele faz aquilo que ele vê o Pai fazer. E assim é um bom filho. O bom filho imita o Pai. E você vai imitar o Pai. E o que o Pai fizer, você vai fazer também. Milagres vão acontecer na sua vida. Porque você está imitando o Pai. Jesus não fazia milagres. Porque para ele, aquilo não era milagre. Aquilo não era o impossível. O impossível era para nós, para ele não era impossível. Não há impossíveis do Senhor sobre a sua vida. Você está livre. Você vai viver o seu próximo passo. Você já saiu desta cama. Você já enxergou esta ajuda. Já quebrou esse condicionamento. E você está enxergando agora o que o Pai está fazendo na sua vida. Feche agora os seus olhos. Comece a enxergar o que Ele está fazendo em você. Comece a enxergar que no dia de amanhã você não vai ser o mesmo. Comece a enxergar aquilo que Ele está fazendo na sua vida. E você sabe que você vai amar o Pai. E Ele vai fazer mais na tua vida. Ele diz que o Pai vai mostrar ao Filho aquilo que Ele faz. E obras maiores Ele vai mostrar para que vos maravilheis. Obras maiores vão acontecer na sua vida. Ele está fazendo obras maiores. Comece a enxergar obras maiores agora em nome do Senhor Jesus. Comece a enxergar obras maiores que Ele está fazendo sobre a sua vida. Eu amo mais ao Senhor, eu vou fazer mais. Como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Você vai ter vida todo dia. Todo dia é dia de vida. Você entrou aqui em morte, vai ter ressurreição para você, ressurreição para os seus caminhos, ressurreição para os seus planos, ressurreição para o seu corpo, ressurreição para o seu espírito. Esse é o tempo de ressurreição, porque o Senhor vai colocar em você um caminho em honra. Você não está mais em juízo, você passou da morte para a vida. O Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e deu autoridade para o Filho. Eu estou profetizando vida sobre você. Eu quero orar encerrando esse momento, porque você vai testemunhar que o Pai te enviou. Eu estou te enviando. Eu estou te enviando para uma semana de vitória. Eu estou te enviando para a solução para os seus problemas. Eu estou te enviando para você enxergar agora essa solução. Eu estou te enviando para você quebrar os condicionamentos, porque existe solução fora desta caixa. Eu estou te enviando para você realmente enxergar o que o Pai está fazendo e entrar nesse descanso. Eu quero orar agora por você. Eu vou orar por você que entrou nesse lugar, está com seu coração pesado. Você entrou aqui precisando de solução. A solução está aqui. A solução está nesse altar. Você vai sair daqui com solução. Aonde você estiver, pode ficar de pé no seu lugar. Eu vou profetizar na sua vida. Porque você vai sair daqui com solução. Você vai sair daqui com solução. O Senhor está aí fazendo você enxergar essa solução. Coloque a mão no seu coração. E o seu coração está batendo assim, ó. Jesus. Jesus. São sístoles e diástoles. Dizendo, Jesus, Ele está aqui. Quando você louva, quando você corre, você acelera essa batida. Ele está acelerando essa batida e colocando em você vida, colocando em você poder, colocando em você descanso. E se você entrou aqui hoje e você está desenganado, você entrou aqui hoje e você está dando voltas, você entrou aqui hoje e você não está enxergando o seu próximo passo, mas agora esse altar vai ajudar você. Agora esse altar vai fazer você enxergar o seu próximo passo. Você vai receber ajuda. Você vai quebrar condicionamentos. Você vai celebrar a tua soberania. Você vai ver Jesus fazer na tua vida. Vendo o que o Pai faz, você vai fazer também. E isso vai acontecer agora no seu interior. Você quer essa oração? Vem aqui para o altar agora. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você. E você vai receber. Se você é nosso visitante, quer receber essa oração, se você não recebeu salvação em Cristo Jesus, se você nunca veio ao altar confessar o nome do Senhor Jesus, venha agora esse altar, venha confessar o nome do Senhor Jesus, venha dizer: Jesus, eu quero enxergar a solução. Jesus, eu quero enxergar o teu mover. Jesus, eu quero que o Senhor entre nesse tanque e me arranque daqui. Ele está arrancando você. Coloque a mão no seu coração e profetiza. Ele está tirando você dessa situação. Você não vai ficar mais dando volta nesse deserto. Esse deserto acabou. Todo deserto tem um fim. Nenhum deserto é o teu fim. Em nome do Senhor Jesus. Fim desse deserto. Fim desse ciclo de 38 anos dando voltas. Fim desta situação de ficar andando sem encontrar solução. A solução está agora em Cristo Jesus. A solução está agora em Cristo Jesus. Declara comigo, graças a Deus. Neste altar, eu encontro solução. Na tua palavra, eu encontro direção. E neste momento, eu entro em Jesus. Eu entro no meu sábado. Jesus entra em mim. E eu vou viver o descanso. Recebe na tua vida, recebe na tua vida, recebe na tua vida. Você está sem dormir há um tempo. Você está dependendo de remédios para dormir. Jesus, hoje é o teu descanso. Você vai dormir hoje sem esses remédios. Você vai ter um dia de descanso. Você vai ter a sua fé colocada em ação. O Senhor está resolvendo essas pendências na sua vida. Há muitas coisas aqui acontecendo. Há um mover de Deus aqui, trazendo você para um outro nível espiritual. Você está exercendo a tua soberania. Eu vou encerrar por causa do tempo. Mas se você quiser depois, eu posso profetizar sobre todos que quiserem. Aleluia. Você vai viver o teu tempo de soberania. Nunca mais essa cama vai te carregar. É você que carrega essa cama. Situações de vergonha na tua vida estão sendo removidas. Você vai viver soberania. Histórias, fatos da sua vida que não foram explicados, situações que até viraram processos judiciais. Você está livre. A verdade vai aparecer. Eu estou profetizando o fim do ciclo da mentira. Essa mentira que segurou você nessa cama está quebrada hoje, debaixo da autoridade da palavra desse altar. Levanta! Levanta! Toma essa cama! Toma a tua soberania! Toma a tua autoridade! Toma o teu poder! Faz dessa noite reversão na tua vida, meu Deus! Oxi, maravaya, candalamayas! Há muitas situações de reversão acontecendo. O Senhor está movendo na tua vida. Essa reversão vai ser completa. Começou no seu pensamento, vai para o seu sentimento, vai se tornar uma ação de reversão. Reversão no seu espírito, em nome do Senhor Jesus. Recebe no seu espírito. Diga comigo, graças a Deus. Eu recebi soberania. Eu saio daqui carregando essa cama, testemunho de que eu estou livre, de que eu recebi ajuda, de que eu quebrei condicionamentos. E para sempre eu vou celebrar que eu tenho autoridade em nome de Jesus. Recebe no seu espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Chamar meu irmão aqui. Aleluia. Aleluia. Fica aqui por um tempo. Vamos fazer só uma oração conjunta aqui. Sabe que nós dormimos no mesmo quarto durante um bom tempo. Ele na cama de cima, eu na cama de baixo. E na sexta-feira, eu fui a um restaurante que eu gostava muito, a Casa das Massas, ali na Rua Tupi. Na hora que eu cheguei lá, a pessoa falou assim: Betão, você está aqui? Eu sou do Giazi, da igreja onde nós somos batizados no Espírito Santo. E ele me contou as histórias do Giazi, as situações que aconteceram. E eu lembrei que eu tinha 15 anos de idade. Nós entramos numa reunião, era proibido em outra igreja que não é a Igreja Batista. E eu fui lá e diziam assim: ó, os pentecostais comem as criancinhas. Eu falei: bom, já não sou criança, posso ir. E eu fui lá e disse: olha, eles pegam o teu dinheiro, eles acabam com você. Eu fui na reunião, meu irmão ficou lá na primeira fileira, eu fiquei na última ali. A mulher falou assim: você veio aqui buscar? Eu falei: não, fui buscar nada. Não sei quanto custa, meu Deus. Me tira daqui. Eu não quero buscar nada, não quero nada, não quero nada. Ela disse: não, é buscar o Espírito Santo. glorifica. E eu falei, amém, eu glorifico. Fala glória. Eu falei, glória, gata, clama. Glória, ele não conseguia gravar minha boca. Eu comecei a glorificar a Deus, comecei a glorificar, 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 ficou morto dentro da minha boca. A reunião passou, eu nem vi. Quando acabou a reunião, ele estava lá na frente, orando, com a sua grande racionalidade. Glorifica, glória. Glorifica mais forte. Glória, glória. Mas quando eu o abracei, ele começou a glorificar a Deus. E nós começamos a glorificar. E nós fizemos muitas orações. Nós fizemos muitas vigílias. Nós tivemos muitos sonhos. E esses sonhos continuam. Eu quero orar por vocês agora junto com ele, para que a tua busca continue. Quiseram interromper a tua busca, mas não conseguiram. Depois de 38 anos, Jesus invadiu aquele tanque. Jesus invadiu a tua praia. Jesus ofereceu a você ajuda. Nós estamos oferecendo ajuda para você. Nós estamos quebrando os condicionamentos da sua vida. Meu irmão sempre me ajudou muito. Ele é uma grande inspiração na minha vida. Ele é a grande inspiração na vida da minha filha, que gosta dele muito. Sempre olha pelo tio Paulinho. É uma grande bênção nós estarmos juntos aqui. É uma grande bênção saber que o Senhor colocou nesse dia uma vitória para você. A vitória da misericórdia. E nós vamos orar agora. Ele vai orar e eu vou ficar com a mão levantada. O Senhor vai te visitar com misericórdia. Não é porque você merece. Não é porque eu mereço. É porque as misericórdias dele não têm fim. Passaram-se tantos anos. Nós temos os nossos caminhos. Temos os nossos ministérios. Mas temos uma certeza. No altar do Senhor, a palavra vai ser revelada. E você vai alcançar o seu milagre. Vai alcançar o seu passo. A misericórdia do Senhor vai te alcançar. Então nós vamos orar agora. Ele vai orar e eu vou ficar com as mãos estendidas entre vocês. E você vai ter essa experiência. A casa da misericórdia. Aquilo que é o favor do Senhor sobre a tua vida. Por misericórdia você merecia tanta coisa ruim. Mas por misericórdia ele te deu livramentos. E é essa a sua história. E vai ser esse o seu testemunho.